Muito bem, a pregação hoje tem como título Moderado, Tranquilo e em Paz. São três condições valiosas, três condições que podem contribuir poderosamente para uma vida cristã mais rica e mais tranquila. Nosso texto está em Filipenses capítulo 4, versículos 5 a 7, lembrando que nós estamos vendo em pregações de domingo à noite toda a epístola de Filipenses. Comecei no capítulo 1, versículo 1, e pretendo ir até o último deste livro. Então, estamos aí no processo, já até adiantado, de pregar o livro inteiro. Filipenses 4, de 5 a 7. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É uma seção da carta em que Paulo faz várias exortações lado a lado. Às vezes não é tão simples detectar se ele está ligando, pela lógica, uma passagem com a outra, ou se são estanques, se são realmente exortações completamente isoladas umas das outras. Não sabemos, e também não é muito importante. Às vezes fica um pouco mais claro, às vezes não tanto, mas procure, então, pelo menos, ficar com esses três blocos na sua mente ao longo desta pregação, que é a questão da moderação, da não ansiedade, que eu chamei de tranquilidade, e da paz. Ou um assunto só. Faça como você achar melhor. Eu poderia ter feito uma pregação só sobre moderação, outra só sobre a falta de ansiedade, outra só sobre a paz, mas iria ficar tão detalhado aqui o estudo, que eu preferi, então, juntar, pelo menos nessa pregação, três assuntos distintos, que, de certa forma, se combinam. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. É muito importante, quem quer aprender a Bíblia mesmo, adquirir, e já tem para vender muito nas livrarias do ramo, muitas ferramentas que ajudam a saber o que é que quer dizer este termo moderação. Porque Paulo poderia ter desejado expressar uma coisa e você pensar outra. O que é moderado na nossa concepção e o que é na concepção de Paulo quando escreveu isso aqui? Vamos ver o que significa no grego esta palavra. Aliás, não é nem muito comum no grego, no hebraico é. Uma palavra significa um monte de coisas. No grego, não, é bem mais específico. Mas aqui e acolá aparece uma palavra com muitos, não vou dizer muitos significados, mas com tantas nuances, que acaba sendo o mesmo alguns significados diferentes. Esta é uma. Então, ela pode ser razoável, cordato, carregando a ideia de gentil, não briguento, amável, e a ideia de paciência, de saber suportar adversidades sem perder a razoabilidade. Então, para mim, a que cai melhor dentro do contexto aqui, embora sejam, como eu já falei, frases um tanto quanto separadas umas das outras na ideia, mas acho que a ideia aqui de razoabilidade, de ser moderado no sentido de examinar com paciência, com tranquilidade, uma questão e se posicionar diante dela de uma forma racional, razoável. Então, a ideia de razoabilidade, para mim, é a que melhor resume todo esse conjunto de significados. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3, quero ler rapidamente algumas passagens que contém esta palavra para você entender um pouco melhor. Aliás, aqui é até uma condição de pastor. Pastor não deve ser dado ao vinho, não violento, porém cordato. Essa é a palavra. Então tem moderado lá em Filipenses 4 e 5, aqui já tem cordato, mas é exatamente a mesma palavra. Que tenha o sentido, alguém cordato, alguém razoável, alguém que pesou as coisas, e alguém bem equilibrado. Tito capítulo 3, versículo 2, algumas páginas adiante, não difamem a ninguém, não sejam altercadores, quer dizer, briguentos, mas cordatos. Aí vem, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Lemos assim, 1 Pedro 3 e 18. 2 e 18. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato o Senhor, mas também ao perverso. Então, mesmo que seja um Senhor cordato, moderado, razoável, esta é a ideia. E Paulo diz, sejam cordatos, sejam moderados. Se você anotasse, toda vez que você teve que pedir perdão a alguém, provavelmente, uma boa parte dos motivos que lhe levaram a ter de pedir perdão a alguém, foi por não ter sido razoável. Não ter sido moderado, ter perdido o equilíbrio. Pode olhar, pode fazer um teste daqui para frente. Obviamente, não são todas as vezes, mas eu estou só chamando a atenção de vocês da importância dessa virtude na nossa vida. Porque seria, de fato, uma conclusão interessantíssima. Puxa vida, de 20 vezes que eu pedi perdão, 13 é porque eu não fui razoável com o tom da voz, com a argumentação, com o jeito de falar, com a maneira de abordar. Puxa vida, onde é que eu estava com a cabeça? Eu não fui razoável naquilo ali. Então, se realmente, pelo menos no meu caso, eu pensei assim, quando eu tenho que pedir perdão, porque é geralmente, e detectei várias vezes, não vezes específicas, mas certamente uma quantidade grande seria por causa disso. E vice-versa. Há situações em nossas vidas que a gente tem prazer de se lembrar. Rapaz, eu acho que me saí bem. Foi difícil, porque o pessoal lá perdeu a calma, ia dar briga, e eu me levantei, esse pessoal calma, e argumentei, e consegui acalmar a situação. Graças a Deus. Então, tem situações em que você tem prazer de se lembrar. Pois anote, e você vai ver que muitas vezes o que causou a sua atuação, que lhe deu depois tanto prazer em se lembrar, foi moderação. Você foi razoável. Você não se deixou dirigir pela emoção da hora, pelo calor da discussão. Você foi razoável. Pense nisto. Mas Paulo não diz apenas para sermos razoáveis, moderados. Mas ele bota uma qualificação, ele bota algo mais, uma particularidade nesta moderação que nós devemos ter. É que ela seja o quê? Conhecida de todos os homens. Não devemos confundir tudo o que eu disse até aqui sobre moderação com timidez ou discrição. Porque o que não é para ser é discreto. Na moderação. Jesus disse, não se preocupe muito em orar na frente de todo mundo, fazer orações. Não, não, não. Ora em secreto. Que teu pai que vê em secreto, ele vai ver você orando lá. Então, há coisas para sermos bem discretos mesmo. Mas, curiosamente, esta aqui é uma para não sermos. Claro que até nisto devemos ser moderados. Porque assim já deixamos de ser. Eu quero chamar tanta atenção por ser moderado, porque a Bíblia mandou, que eu deixei de ser razoável. Já está dando ridículo. Já. Então, razoabilidade até nisto. Mas, que não confundamos moderação, até mesmo, como já disse aqui algumas Algumas versões traduzem por amabilidade, ou gentileza, ou não briguento, ou paciente, tudo isso. Não vamos confundir isso com alguém discreto. Porque tem pessoas tímidas, caladas, discretas. E tem pessoas falantes, extrovertidas, e gostam até de liderar, de estar na frente. Questão de personalidade, gênio. Mas isso não tem nada a ver com moderação. Uma pessoa muito tímida, quietinha, mas pode ter razoabilidade zero nas coisas. Quando fala, bem baixinho, mas diz uma tolice tão grande, uma coisa tão fora, e um veneno ali naquela frase, ou aquilo, ou outro, e não é uma pessoa razoável, não. Talvez possa ter essa ideia. Aliás, é uma vantagem do calado. O calado leva essa vantagem. E o provérbio diz que até um insensato, quando se cala, parece sábio. Eu reconheço. Eu que não sou dos muitos calados, mas reconheço que é uma vantagem ser calado, é que passa como sábio. Mas passar é uma coisa, e ser é outra. Então não devemos confundir uma coisa com a outra. E uma pessoa extrovertida e expansiva pode ser razoável. Então não confunda uma coisa com a outra. Então, Deus deseja que a sua moderação seja uma característica marcante da sua vida. Quando pensarem em você, vão pensar em alguém, independente de você ser tímido ou muito extrovertido, não interessa, vão pensar em alguém razoável, sensato. Uma virtude muito valiosa e, infelizmente, não muito comum de encontrar. É raro. Você, não é que é raro encontrar alguém que tem algum tipo de sensatez, ou de moderação, de razoabilidade. Mas encontrar alguém que, quando você pensa, já vem a ideia gostosa, agradável, rica. Dizer, eita, assim, quase um respeito, imediato, no fundo da sua alma, presta. Quando você se lembra de alguém, está ali alguém razoável? Alguém moderado que dá gosto conversar, ouvir, levar uma situação, pedir para dirigir, moderar uma querela, uma briga, uma dissensão, uma coisa desse tipo. Particularizando para uma igreja, feliz de uma igreja que tem pessoas sensatas e moderadas no seu meio. Interessante, que, e isso eu conheço de própria experiência, quando se pensa em alguém para os cargos da igreja, além de muitas outras coisas quanto ao envolvimento na igreja, à vida cristã da pessoa e muitas coisas que vêm à mente, a da moderação brilha. Alguém que é razoável e que dá gosto ter numa reunião de diretoria, ter numa sessão difícil e complicada, alguém quando levanta, você sabe que virá dali alguma coisa boa, positiva. E você sabe que há também o contrário. Quando alguém se levanta e diz, não, fulano não. Agora não, não era hora dela se levantar, ou dele se levantar no meio de uma sessão, não vai dar certo. Então, procure ser do primeiro tipo, como Paulo, como Deus quer. Não tenha vergonha de se expor numa situação difícil, complicada, polêmica, dá sua opinião, e você conhece as escrituras, ou pouco ou muito, o que você conhece, gente, eu acho melhor assim. Ai, mas não falei. Por que você não falou? Dá pena. Muitas vezes, a gente conversa com pessoas depois de uma reunião, ou de diretoria, de igreja, ou de uma situação difícil. É, porque eu achei assim, assim. Por que você não disse? Que ideia? Que maneira de avaliar? Por que você não disse? É, não. Porque eu não gosto de falar. Porque eu sou calado mesmo, não porque eu sou muito tímida. Você não sabe o mal que você fez. O mal que você fez em não ter se exposto e dizer, irmão, a minha sugestão é esta, aqui. E teria feito um grande favor no momento que estava faltando razoabilidade naquela circunstância. Lembra que Jesus disse para a nossa luz brilhar dentro do seu quarto? Meia-noite, pode brilhar igual um vagalume. Não. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, aí lhe exaltem cada vez mais. Não. Glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus, mas brilhe a vossa luz. É a mesma ideia aqui. Paulo dizendo, eu gostaria que os crentes fossem conhecidos como pessoas muito sensatas, muito moderadas. Aí ele continua, perto está o Senhor, voltando a Filipenses 4 e 5. Confesso que não sei por que Paulo disse que o Senhor estava perto nesse contexto. Não sei, talvez a ideia da necessidade do crente exercer suas virtudes cristãs com mais seriedade, de maneira mais pública, para impressionar melhor ainda o mundo, porque não tem muito tempo e profeticamente, biblicamente, o tempo está às portas, Jesus está chegando a qualquer momento, é a questão da vinda dele que pode ser a qualquer instante, chamada tecnicamente de iminência, a iminência da vida de Cristo. Então, há esse tom de emergência, de urgência, de importância no tempo, quanto à questão da nossa vida cristã. É claramente visto isso na Bíblia. Alguns até chegam ao ponto que eu acho extremo de dizer, Paulo se enganou. Paulo estava convicto de que Cristo ia voltar ainda na época dele mesmo. Aí citam passagens e tal. Eu não creio que tenha acontecido isso. Mas é exatamente a ideia, eu acho, do Espírito Santo transmitir através de Paulo e dos outros autores que estão nas Escrituras, esta ideia de iminência. Porque, curiosamente, não é só a questão da iminência de Cristo voltar, é a iminência de você ir para Ele. Alguém garante que não vai para Cristo hoje à noite, ainda, antes de se deitar na sua cama, você já era aqui nesta terra, você, sendo crente, já está com Cristo antes de deitar? Ninguém aqui garante. Então, esta ideia de iminência é muito importante na Bíblia. O contrário disso seria, não, já faz 2000 anos que Jesus foi. Isso vai longe, vai longe. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então, ainda pode ter milhares de anos pela frente. Tem muito tempo para pensar nisso. E que eu posso fazer? Eu sou um pingo d'água no oceano. Então, esta ideia de relaxamento, de que tem muito tempo, esta é que não pode ser. E foi duramente combatida pela ideia da iminência. Então, eu não sei se Paulo está querendo dizer esta aqui. Fica só a sugestão. Ele não explicou. Às vezes ele explica o link. É um espetáculo quando ele explica o link. Por que ele disse uma coisa puxando outra? Mas quando ele não explica, não é tão fácil a gente saber por quê. Versículo 6. Pode ser um outro assunto ou puxando do anterior. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Andar ocioso é um verbo só, no grego. Não tem o verbo andar e a palavra ansioso. No caso, é um verbo. Existe a palavra andar no grego, claro. Mas aqui, no caso, é um verbo que significa estar ansioso, preocupado, ligado demais, usando agora uma palavra moderna, ligado demais, desviar a atenção por estar preocupado, ter um cuidado exagerado, maior do que o necessário. Esta é a ideia de estar ansioso. Quero ver com vocês, Bíblia na mão, porque é um assunto muito atual, a tal da ansiedade, complexo, difícil, que tem várias áreas diferentes, vários tipos de ansiedade. Eu quero me prender com vocês ao uso desta palavra na Bíblia, Novo Testamento. Passagem, é uma palavra grega. Mateus 6, 25 a 34. Passagem clássica, conhecidíssima, do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ver com vocês alguns exemplos de coisas pelas quais não devemos ficar ansiosos. Mateus capítulo 6, 25 a 34. Se gostar de grifar, pegue uma caneta. Se não, grife mentalmente. Por isso vos digo, Jesus falando, não andeis ansiosos, lupo, está aí a primeira vez, pela vossa vida, ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso, grifa? Segunda vez. Por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Um côvado é mais ou menos 45 centímetros. E por que andais ansiosos? Terceira vez. Quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis. Quarta vez, a mesma palavra. Os tradutores, de vez em quando, cismam e mudam no português. Eu não mudaria. Eu manteria a mesma, para ficar claro que o autor, no grego, escreveu aquela palavra. Então, versículo 31. E, portanto, não vos inquieteis, ou seja, não fiqueis ansiosos, que é exatamente a mesma palavra usada na quarta vez. Não fiqueis ansiosos dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, aqui usado como sinônimo de não crentes, é que procuro todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, portanto, não vos inquieteis, quinta vez. Mesma palavra, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, não devemos andar ansiosos com sustento. Comida, roupa para vestir, curso da vida, como é que vai ser minha vida amanhã, depois da manhã, você pode aumentar a sua vida pela ansiedade, não vai. Claramente, Cristo condena a ansiedade pelo ter, para comer e vestir e, obviamente, muitas outras coisas que se compram com o dinheiro e com o dia a dia do nosso ganho. Não se preocupe com isso, não se angustie. Mais do que é para ser. Não se preocupe exageradamente, que foi o que eu disse, que a palavra significa. Não é nem pense nisso, vá para uma rede, se embale o tempo todinho entre dois coqueiros, vá na praia, e Deus vai mandar do céu. Não se preocupe. Não é isso o verbo. Está errado. Não se preocupe demais. Olha a questão da moderação aí. De repente, aí está o motivo pelo qual Paulo puxou. Mateus 10 e 19. Jesus falando aos seus apóstolos, o contexto aqui é mais ligado com eles, da época em que Cristo estava aqui, morreu, ressuscitou, foi para o céu. Então, os apóstolos e discípulos da geração dele enfrentaram muitas perseguições por reis e tudo. Só que isso aconteceu ao longo da história do cristianismo inteiro. Ainda hoje acontece isto. Para nós, a gente nem se lembra, porque estamos vivendo aqui no Ocidente e tal, e não temos muito na cabeça o tempo todo a ideia de perseguição. Mas isso pode mudar a qualquer momento, e em muitas partes do mundo hoje ainda é assim. Seja como for, ele diz assim, Mateus 10 e 19, quando vos entregarem, quer dizer, presos, diante de autoridades que proíbem o evangelho, não cuideis, está vendo o cuidar? É ele, é a palavra. É exatamente a mesma palavra. Não fique ansioso em como ou o quê. A vez de falar, interessante, tem até o detalhe do como, né? Não é nem só o conteúdo, mas a forma. Não fique ansioso, não se preocupe com isto. Porque naquela hora vos será concedido o que a vez de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Poucas vezes eu acho que essa passagem é aplicada para o nosso dia a dia hoje, mas deveria ser mais. Quantos crentes dizem que não falam o Evangelho, não dão testemunho, não falaram aquilo que devia ter falado para o professor, porque não sabia o que dizer, porque não saberia enfrentar um PhD, e se intimida. Então, esta passagem aqui, apesar de ser prioritariamente para o contexto da época, mas não há nenhuma agressão às escrituras aplicarmos para hoje. Você vai diante de uma autoridade, vai diante de uma pessoa, vai diante de muitas, e precisa falar, não precisa estar presa, ou estar preso por isso. Mas é importante ali você dar um testemunho, mas eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar. Ai, meu Deus, calma. Não fique ansioso, porque vai ser concedido pelo Espírito Santo. Agora, se vocês sabem que o Espírito Santo habitava naquela época nos crentes, nos discípulos de Jesus, de uma maneira mais forte do que ele habita em nós hoje, estou pronto para ouvir, porque nunca ouvi isso nas Escrituras. E o exercício dos dons tem nada a ver com... Se na época falavam línguas e profecias e tudo, não tem nada a ver com nível espiritual, não tem nada a ver com a força do Espírito Santo, a influência do Espírito Santo habitando em nós, é a mesma coisa. Não, mas essa é daquela época, pastor. Ora, falando de Pedro, de Paulo, dos bichões ali. Não, não é negócio de bichões, não. Eu não crentes iguais a nós. Então você, provavelmente, algum dia deve ter sido importante, ou vai ser, falar para alguém muito superior a você, de cara feia para você, com revólver na cintura, talvez, ou com 3 anéis de PhD nos dedos, não sei. Mas não fique ansioso. Se você não acredita que o Espírito Santo vai lhe conceder o que falar, é outra história que eu não vou nem comentar. Mateus 13, 22, Jesus explica a parábola do semeador, que eu não vou entrar em detalhes. Mas sabe a história do espinho, que foi lançado em 4 solos diferentes e tal. Um deles, no 22, o que foi semeado entre os espinhos, que disse que uma semente caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram a pobre da semente. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo. Aqui, preocupação exagerada, ansiedade por causa do mundo. A palavra é a mesma, viu? Mesma palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Você sabe o que é essa palavra, fascinação no grego? Ilusão. Engano. É interessante isto. Então, é uma fascinação causada por alguma coisa enganosa. É importante esse detalhe. A ansiedade por causa das coisas do mundo, porque a palavra aqui é ansiedade, a palavra cuidado, ou cuidados, e a fascinação, a ilusão das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, coisas pelas quais devemos ter cuidado, fascinação das riquezas, a ilusão que elas prestam a nós, e as coisas do mundo, as preocupações desta vida de uma maneira geral. Lucas 10:41, preguei sobre este texto detalhadamente, alguns meses atrás, sobre a famosa história de Marta e Maria, as duas irmãs que receberam Jesus na sua casa, e Marta levou um carão do mestre, explicamos isso detalhadamente, mas o curioso é que ninguém percebe que ela foi chamada de ansiosa. Sabe aonde? Aqui, a palavra inquieta. É a mesma que Paulo diz lá em Filipenses 4, não andeis ansiosos de coisa alguma. É a mesma. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, estou em Lucas 10:41, andas inquieta, andas ansiosa, andas super preocupada, andas ligada demais com essas coisas de casa aí. E te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo a sua coisa, Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Afazeres do dia a dia. Olhe bem, afazeres do dia a dia. Não nos consta que Marta estivesse fazendo alguma coisa errada, que ela estivesse ali simplesmente jogando PlayStation. No meio da manhã ou da tarde, em vez de fazer as obrigações que ela tinha que fazer, estava brincando no computador. Não sei, jogando bola,
de Papuá. Ela estava fazendo coisas necessárias. E levou um carão. Mas, senhor, eu não tenho que ganhar o pão com o sol do meu rosto? Eu não tenho que trabalhar? E a parte que me cabe, o meu quinhão nesta vida, não foi cuidar desta casa, juntamente com minha irmã? Então, como é? Eu estou sendo repreendida porque estou preocupada com uma coisa que eu devo fazer. Aliás, uma das preocupações agora, sabe o que é, senhor? Te servir um bom filé, uma boa carne, uma boa refeição. Comentamos isso na pregação. Estou preocupada com algo mais digno para se preocupar do que alimentar o meu Senhor e Salvador. E tu vem me dizer que eu ando ansiosa e que a minha irmã escolheu a parte boa. Foi. É exatamente isso mesmo. Então vejo como o diabo é sutil dizer, te preocupa não. Essa tua ansiedade aí, das coisas do dia a dia, é lista, tolo. Não foi o teu Deus que disse que tu vai ganhar o pão com o suor do teu rosto? Sua, desgraçado. E esse suor inclui preocupar. Claro. Deus quer que tu não se preocupe. Ele manda tu trabalhar, quer que tu não se preocupe. É incoerência. Deus não é incoerente. Ah, mas essa serpente é muito sagaz, meus irmãos. E nos torna repreensíveis aos olhos de Deus, como Marta foi. Não. Não justifica estar preocupado demais com as coisas do dia a dia. Não. Jesus não mandou ninguém trabalhar 10, 12 horas por dia. Não. Mandou ganhar o pão. Não foi fazer uma padaria, nem plantar milhares de hectares de trigo. Foi ganhar o pão para comer dia a dia. O pão nosso de cada década nos dá hoje. Cada ano, cada mês, cada semana, cada dia. Lucas 21 e 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Preocupações é a mesma palavra que Paulo usou, não andeis ansiosos, a mesma. E com as ansiedades causadas pelos cuidados exagerados deste mundo, é isso que quer dizer. Agora algo muito interessante. Estudando as passagens no Novo Testamento onde essa palavra aparecia, eu notei algumas, várias, em que lá estava o termo, andar ansioso, merimnal do grego, que não vi mais um aspecto negativo dele. Sumiu. Não tem carão mais, não tem repreensão. Espera aí. Quer dizer que tem coisas pelas quais nós somos repreendidos se ficamos ansiosos. E tem outras coisas que não somos repreendidos, aliás, nós somos, às vezes, até exortados a ficar ansiosos, ligados demais, preocupados demais. Estranho. O que será isso? 1 Coríntios 7, 32 e 34, ainda com a mesma palavra no grego. 1 Coríntios 7 e 32. Vou ler até o 34. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor. Lá está o nosso verbo. Qual? Cuidar. É ele. É exatamente o mesmo. Quem não é casado, se preocupa, se angustia, fica ligadíssimo nas coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cura das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido, e continua a passagem. Eu não vou entrar no mérito da passagem, eu estou só mostrando que Paulo diz aqui que o não casado, ele tem uma vantagem espiritual grande com relação ao casado, porque o não casado, ele vai se ligar, ele vai ficar preocupado, ele vai ficar ansioso até com as coisas do Senhor. O casado, que vem casamento, vem filho, vem doença, vem médico, vem dentista, vem mil problemas, ele vai se preocupar com as coisas do mundo para cuidar da mulher dele, e dos filhos dele, e da família dele. E virão ansiedades ligadas com a vida aqui na terra, porque ele casou. Não está criticando o casamento, obviamente que não. O casamento foi instituído por Deus para que o mundo se multiplicasse. Mas o que ele quer dizer aqui é que uma vantagem é que cuida das coisas do Senhor. Só que a gente acha a palavra cuidar tão bonitinha, né? Cuida das coisas do Senhor. Aí vem lá Paulo em Filipenses 4. Não andeis ansiosos. É a mesma. Então, Paulo fala de uma maneira positiva sobre a ansiedade. Uma ansiedade nas coisas do Senhor. Uma preocupação. Usando agora o sentido de ansiedade, que eu já coloquei vários sentidos, nuances do termo, de estar muito preocupado, ligado com uma coisa, até exageradamente. Solteiro, solteira, pode exagerar nas coisas do Senhor. Não tem um marido em casa para tomar conta, não tem uma mulher em casa para tomar conta, não tem um filho para tomar conta. É mais ou menos isso. 1 Coríntios 12, 25. Vou ler o 24. 1 Coríntios 12, 24 e 25. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual... Lá vem a palavra. Cuidado em favor uns dos outros. Cadê o carão? O mesmo Paulo, usando o mesmo termo, achando bom que os irmãos que pertencem à igreja, que não é dividida, igreja harmoniosa, que uns ficam ansiosos por causa dos outros, se preocupam por causa dos outros, se angustiam por causa dos outros, pensam nos outros, tanto quanto pensam no dinheiro lá no banco, tanto quanto pensam nas coisas do mundo pela qual tanto se angustia e fica ansioso. Não, eu estou ansioso com o irmão lá, preocupado com ele, ligado com ele. Nenhuma palavra de Paulo contra. E o mesmo termo, 2 Coríntios 11, 28. Agora Paulo se trai de vez, falando dele, fala muito, já foi furtivado com varas no versículo 25, muitas vezes em perigos, de todo jeito, trabalhos e fadigas no 27, fome, sede, jejum, frio, nudez. Aí no 28, falando de sofrimentos dele, além das coisas exteriores que ele tem passado, há o que pesa sobre mim diariamente, está pesando isso aqui sobre Paulo, a preocupação com todas as igrejas. Lá está a palavra, a mesma. Ansiedade exagerada, preocupação, está ligadíssimo com as igrejas. Não estou vendo Paulo dando carão nele mesmo. Ele está simplesmente dizendo que tem sofrido bastante e que inclui nesse sofrimento de Paulo uma ansiedade, uma preocupação grande pelas igrejas onde ele trabalhou, fundou, ajudou a fundar. Nem todas onde ele andou, ele fundou. Nada negativo. Finalmente, Filipenses 2, 19 e 20, finalmente nessa série de passagens em que não vemos uma crítica, uma condenação, uma exortação para não termos ansiedade, Filipenses 2, 19 e 20. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Lá está a palavra de novo, o cuidar. É ficar ligado, preocupado, ansioso, por causa dos irmãos lá. Timóteo estava preocupadíssimo com a igreja de Filipos. A conclusão é muito clara, acho que uma criança poderia entender isto. A ansiedade que Deus condena é que é causada por preocupações com as coisas desta vida, ligadas com o nosso viver diário, que Jesus tão bem detalhou, como comer, beber, se vestir, a roupa com que vai se vestir. Ele se ofende com isto. Deus se ofende. Mas por quê? Ele se ofende tanto. Se magoa tanto com as nossas preocupações exageradas com as coisas daqui. Primeiro, porque as coisas daqui são secundárias e roubam a atenção do que é o principal.
Pensai, pois, em primeiro lugar no reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então ele colocou claramente, há um motivo principal pelo qual vocês devem estar pensando, se preocupando, se ligando, até ficando ansiosos mesmo. Meu reino. Pode se preocupar à vontade com o meu reino. Porque eu deixei meu apóstolo Paulo ficar. Ajudei algumas vezes. Outras vezes não ajudei, não. Deixei que Paulo ficasse ansioso mesmo. Isso me agrada. É um sofrimento que me agrada. Ver o meu crente, o meu filho na fé em Cristo, preocupado, trabalhando pelas minhas coisas, labutando, se preocupando, dando duro. Isso eu gosto. Deus dizendo. Porque Paulo, ele mesmo disse que era ansioso pelas igrejas e não se criticou. Bem que ele poderia. Então, quando alguma coisa rouba um alvo prioritário que Deus nos colocou, é claro que essa alguma coisa vai irritar Deus. Vai ofendê-lo. E essa alguma coisa o que é? A ansiedade para as coisas da terra. Isso nos pega tanto, nos puxa tanto, que não nos deixa com tempo, com energia, com cabeça, com nada, muitas vezes, para fazer o que ele quer primeiro. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. Nós não fazemos. Não tem jeito. Grande maioria dos crentes. Inverte. Ainda pergunta, por que ele se chateia tanto? Não é óbvio? Segundo motivo, além de atrapalhar o alvo principal, ele quer cuidar dessas coisas para nós. Ele quer ter este prazer, este gozo. Ele, este privilégio que eu acho, que ele gosta e faz bem à alma dele, porque ele diz que é assim, que ele se agrada em cuidar de nós. Aí nós estragamos. Não. Obrigado. Eu cuido. 1 Pedro 5 e 7. Vamos a Pedro, pedir socorro a Pedro. Ou pedir reforço a Pedro. Versículo 6. 1 Pedro 5 e 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. 7. Lançando sobre ele toda a vossa, lá está a palavra, ansiedade. Interessante é que Pedro nem disse assim, caso você se preocupe demais com as coisas daqui, ele já assumiu. Ele assume que todo mundo passa por fases de ansiedade pelas coisas daqui, essa ansiedade errada. Então ele já dá logo a solução. Pessoal, jogue sobre Deus toda a sua ansiedade, porque você vai ter mesmo, não escapa, ninguém escapa, certamente nem ele. E ainda vai mais fundo. Ele explica por quê, aí é um show. Quando a Bíblia explica o motivo de uma ordem, é um espetáculo. Por que, Pedro, devemos jogar sobre Deus toda a nossa ansiedade? Porque ele tem cuidado de vós. Não precisa você se preocupar exageradamente, mais do que o razoável, o moderado nas coisas da terra. Deus tem cuidado de nós, então a lógica é óbvia. Porque eu vou me preocupar com uma coisa que está sendo providenciada pelo próprio Criador. Quantas vezes a criança no aniversário está chegando a hora, se aprontando para receber sua coleguinha. Mamãe, o bolo não chegou. Eu disse, calma, deixa comigo. Mas mamãe, deixe comigo. Na hora certa o seu bolo estará aqui para você apagar as velhinhas com seus colegas. Deixe. Ah, tá bom. É brincar. Mamãe está providenciando esse bolo. Sei lá como for, mas esse bolo vai chegar por aqui. É isso. Aí fica lá a criancinha lá no pé da mãe. Mamãe, o bolo. Meu filho, paciência. Eu não sei cuidar de um bolo. Mas é exatamente assim que nós fazemos com Deus. Mesma coisa. E muitas vezes a gente valoriza mais o conselho de outras pessoas, de amigos, de pastores, de outras pessoas, e vai buscar conforto em outras pessoas para aliviar nossas ansiedades, quando deveríamos colocar em primeiríssimo lugar, muito acima do segundo colocado, Deus. Fazer o que Pedro mandou. Vou jogar sobre Deus toda a minha ansiedade. É muito razoável que a gente busque amigo, pastor, conselheiro, isso, aquilo. Claro, faz parte e ajuda muito mesmo. E muitas vezes, Deus usa aquelas pessoas
para nos ajudarem, com bons conselhos e boas colocações. Mas quem usa? Como é mesmo? Diga aí de novo, pastor. Quem é que usa as pessoas para nos ajudarem? O Deus que você não buscou em primeiro lugar.
Eu não sei, a solução é muito clara, pelo menos para a ordem correta das coisas. A ordem correta. Busque a Deus, jogue sobre Ele, antes de tudo, a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós.
Depois disso, não há problema nenhum. Fale com sua mulher, com seu marido, seu pastor, seu irmão em Cristo, um psicólogo, se for um crente, tenha juízo. E, sei lá, tudo bem, mas não se esqueça da ordem das coisas. Muitas vezes, a gente mal se lembra de pensar em Deus. Pastor, eu queria passar com o senhor. Terça-feira pode ser. Sabe o que foi nessa pregação? Eu tive vontade de fazer agora uma condição. Mas é só vontade. Eu não vou fazer isso, pelo menos por enquanto, que ideia nova é perigosa. A gente tem que ter cuidado. Irmão, é o seguinte. Você quer essa semana? É. Pois é, na outra. Essa você vai ler 1 Pedro 5 e 7 todo dia. Até fazer o que ele está mandando. Não é nem decorar, porque decorar você decora, mas não faz. Até fazer o que ele está mandando aqui. Que é mesmo, pastor? Você vai jogar sobre Deus a sua ansiedade. Todo dia desta semana. Na outra, eu lhe recebo. Para você aprender a colocar as prioridades na maneira correta. Eu não sou nada. Nada, zero, uma pulga, uma pedra, um grão, um verme perto de Deus, que tem poder, amor, mente, sabedoria para nos ajudar em tudo. Aí está contando com o pastor Mauro. É ridículo. Não tem, está contando com a esposa, com o marido, com o amigo. Não, não. Conte com os humanos aqui. Repito, conte, eu conto. Mas não inverta a ordem. Busque Deus intensamente e jogue sobre Ele as suas ansiedades. Muitas vezes alguém fala comigo uma hora e meia. Tá bom, estou entendendo o seu problema. Já falou isso para Deus? Já orei pedindo ajuda. Eu não perguntei isto. Eu perguntei se você já me disse. Se você disse para Deus com estas palavras o que você disse para mim. Não, mas se não. Porque Deus sabe. Não. Aí eu vou descobrindo que nós, crentes, somos muito, muito fracos em saber jogar verdadeiramente as nossas ansiedades sobre Deus. Não temos esse costume, porque é uma coisa invisível e tudo hoje tem que ser visível. É uma coisa que pode ser lenta, tudo hoje tem que ser rápido. Muito rápido, porque 2 segundos já é muito na demora para baixar lá o programa. Nós estamos acostumados com isso. Então é muito melhor uma coisa tangível. Marca com a pessoa, certa que tem nome, tem celular, 3 celulares, marca a hora e manda e-mail. É uma coisa tangível. Isso é fácil para nós hoje. E Deus não é tangível nesse sentido que eu estou colocando. Então nós não temos o costume, infelizmente. Lamentavelmente. Porque Ele tem cuidado de vós. Você precisa de outro motivo para não ficar ansioso? Quero voltar a Pedro, voltar a Paulo, o versículo 7 já era, não vou comentar hoje da paz de Deus, fica para outra pregação, e eu dizendo no começo devia ter tirado talvez uma pregação para cada assunto. A solução de Pedro é a mesma de Paulo, voltando agora para o nosso texto de Filipenses 4. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela sua oração e pela súplica com ações de graça. Olha, quer uma sugestão de estudo bíblico? Quando você vê na Bíblia a palavra porém, depois de uma exortação, depois de um princípio, o mas, contudo, todavia, preste muita atenção quando vier uma palavra assim, uma adversativa dessa. Porém, porque aí está a solução. Está o rumo, não façam isso, mas aquilo. Esse é errado, então lá vem o certo. E aqui tem um porém deste tamanho. Paulo, você diz só para eu não ficar ansioso de coisa alguma. É muito fácil dizer. E aliás, é até estranho você dizer, Paulo, que você sofreu muito com isso, que eu sei. No mau sentido, no bom sentido, e tudo que é sentido de ansioso, você ficou. E não me diz por quê, nem que, como é que eu devo fazer, não me dá uma solução, dor. O que, que eu faço? Apresente diante de Deus as suas petições. É que Pedro disse, jogue sobre ele as suas ansiedades. Mesma, absolutamente mesma coisa. As vossas petições, pela oração e pela súplica. De maneira geral, a palavra oração é mais geral, a palavra súplica é mais particular no sentido de rogar, de pedir especificamente alguma coisa. Mas é o que Paulo diz, apresente diante de Deus. Usa dois nomes, gente, orações e súplicas. O que, que eu entendo com isso? Que deve ser uma coisa trabalhada. Trabalhada diante de Deus. Senhor, vamos conversar. Eu vou agora fazer, em vez de formalmente pegar a minha roupa, me vestir, e vou para o lugar para me apresentar diante do pastor fulano, ou do cicrano, ou do amigo tal, e vou contar para ele tudinho, que eu vou me abrir, porque eu preciso de uma ajuda e tal, posso estar aí mesmo. Mas antes disso, eu vou fazer isso diante de ti. É o seguinte, Senhor. Eu estou ansioso, angustiado por isto. Mas, pastor, isso não é meio ridículo, não. Ridículo é você não jogar sobre Deus toda a sua ansiedade. Talvez você gaste com ele 2 segundos assim. Senhor, eu estou meio ansioso, ou ansioso e meio. Me ajude, em nome de Cristo, amém. Sim, traga o café. Aí começa. Aí o celular já tocou e tudo. Então você não está jogando coisa nenhuma. Esse é o ponto. E Paulo, então, ele detalha as vossas petições pela oração e pela súplica. 3 elementos que ele colocou aqui diferentes. E bota o quarto, com ações de graças. Olha, pessoal, não se esqueça de misturar com as suas orações, súplicas, que está ruim, expondo diante de Deus, que está preocupado, está ansioso com o futuro, está na pior mesmo. Não se esqueça de agradecer a ele, viu? O tempo todo, é o que Paulo está dizendo. Seja grato, por mais preta que esteja a sua situação, por mais pânico que você tenha adquirido agora com relação ao futuro, que vai comer, beber e comprar e sei lá o quê, ou saúde, seja o que for, coisas desta vida, não se esqueça. Gratidão o tempo todo. Vá mesclando o seu colocar diante de Deus de todas essas angústias, vá mesclando com agradecimento. Que, aliás, você está aí vivo, você está aí salvo em Cristo, tratando-se de um crente, salvação garantida. Dá para contar algumas bênçãos que você já teve até hoje? Vim, conto milhares. Ótimo. Agradeça. Agradeça a Deus. Enquanto você ora pelo futuro, que está lhe angustiando, vá orando pelo passado, que você pode observar olhando para trás, dizendo, Senhor, muito obrigado por estas coisas. E por que não dizer, olhar pelo próprio futuro que você não conhece, em termos particulares para você, mas orando pela fé. Obrigado por essa ansiedade hoje, por essa dificuldade hoje, isso está me fortalecendo, está me fazendo vir diante de ti, derramar aqui meu coração, isso é útil para a minha vida, obrigado, Senhor. E tira motivos válidos, como pérolas escondidas de dentro do seu coração, para agradecer de coração a ele. Então, a soma de um tempo diante de Deus especial, conversando e se derramando diante dele com agradecimentos, deve funcionar muito, muito mais do que nós pensamos. Pronto, aqui o versículo 7 eu ia emendar, inclusive falando da forma como ele agora passou para o versículo 7, mas vou ter que encerrar. E Deus nos abençoe então com o que foi dito sobre a nossa necessidade de sermos moderados, razoáveis, e evitar a ansiedade, a preocupação exagerada com as coisas deste mundo, e não se preocupar com preocupações com as coisas de Deus, no sentido do reino de Deus. Exatamente no sentido que Jesus Cristo disse, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentada. Se fizermos isto, se crermos nisso, com certeza, nossa vida vai ser muito mais fácil. A palavra é essa mesmo, fácil de enfrentar. Não é que os problemas serão menores. Nós teremos mais poder para enfrentá-los. E vamos achar tesouros que nem imaginaríamos que temos na nossa vida, nas nossas dificuldades. Vamos orar.
Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi dito, que o Teu Espírito Santo nos ajude, e inclusive pessoas que não têm Cristo, para correrem até Ele, para a salvação mesmo, pedindo ajuda, pedindo salvação, para daí em diante tratar com Ele no sentido de ansiedades e de preocupações. Porque sem Cristo, nada nós podemos fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.